Ei, Bia, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Letícia. Tudo bem? Bom dia, Cacá.
Tudo jóia. Bia, você, de uma certa forma, sem saber, você está dando continuidade ao nosso assunto principal no programa de hoje, que é falar de educação, aulas online, até porque ontem o governo deu uma coletiva aqui para falar a respeito dos próximos passos, né? Quanto às aulas online da rede estadual. Só que aula online, Bia, aqui para os nossos ouvintes, não está agradando muito não, viu? Os pais estão relatando, que nem muito relato de pai, nessa discussão que nós abrimos o programa de hoje, da dificuldade que eles estão tendo dentro de casa, primeiro para fazer os filhos acompanharem e também a respeito do material que os filhos estão recebendo das escolas, sem contar a disparidade que está clara do conteúdo oferecido pela rede municipal, ou rede estadual, rede pública, né? Da rede particular também.
É, são muitos os problemas, né, Letícia? Não são poucos. A gente, eu vejo que existe uma exaustão de quarentena, né? Se fala já nisso. Crianças, professores, todo mundo bastante cansado do formato. O cansaço é sempre normal em qualquer formato que seja, mas como a gente tem aí a demanda das aulas, junto com a indefinição de futuro, medo de contágio, são tantas coisas juntas que tornam as aulas online uma coisa com peso a mais, né? Tanto para a criança quanto para os adultos.
Agora, Bia, há uma queixa, porque não dá para a gente descartar a possibilidade de que essas aulas elas possam ser utilizadas como uma ferramenta a mais por parte dos professores, por parte dos alunos, nessa nova situação que a gente vai viver pós-pandemia. Acho que a crítica maior, ou a dificuldade maior, é você usar a aula online, o ensino à distância, como a única ferramenta de pedagogia a ser utilizada pelos professores, e daí surge uma série muito grande de dificuldades, tanto em relação ao acesso dos alunos aos meios em que ele pode ter essas aulas, quanto mesmo ao conteúdo. Mas dá para a gente aproveitar algo disso, desse momento que a gente está vivendo, não dá não?
Não, com certeza. Eu vejo várias coisas aí. Você falou, sem usar o termo técnico, falou algo que eu defendo muito. Existe um ensino que a gente chama de ensino híbrido, que é um ensino que é parte online e parte presencial, e que, voltando-se a um novo normal, a gente pode ter aí uma parte online e uma parte presencial. O que eu vejo acontecer, gente, é que não houve tempo de preparar esses professores. Alguns são mais rápidos, outros não. Alguns são mais jovens, outros não. Eu tenho visto fotos de professores que eu até entendo, tá? Isso é longe de ser crítica. É onde o celular ou a câmera dele está voltada para um quadrinho branco, onde ele escreve e o aluno assiste do lado de lá, ele escrevendo no quadro. Vamos lá. Você está numa sala de aula e assistiu um quadro, o professor escrevendo, já não é a coisa mais legal do mundo para o aluno em termos de ludicidade, em termos de modernidade mesmo. Mas você assistir a um professor escrevendo num quadro de uma tela de um celular ou de um computador é pior ainda. E aí eu olho e penso, meu Deus, quantos deles podem não saber que a maioria das ferramentas de aula online tem um quadro branco, em que você digita ali ou escreve ali, você pode até escrever com o dedo. Então está faltando também um pouco de conhecimento de ferramentas, até porque não deu tempo de treinar todo mundo, né? Não existe um treinamento para isso. Você imagina que o aluno assistir na tela dele, uma telinha branca com o professor falando e escrevendo, é mais fácil do que ele ver uma imagem de longe de um professor escrevendo em pilô num quadro branco ou negro, né? E isso tudo é um contexto muito complexo, né? Muito complexo.
Agora, eu imagino, Bia, que existam em outros países alguns avanços maiores do que esses que a gente experimenta aqui. E tem também um debate que é de radicalização, porque nós temos a possibilidade, que antes era discutida no Ministério da Educação, não sei se vai ter continuidade agora com essa mudança que aconteceu, de a gente ter o aprendizado efetivo dos alunos sem a participação das escolas, mas com a participação dos pais em casa. Tem até um termo em inglês para isso que eu não estou me lembrando aqui agora.
É o homeschooling.
Homeschooling, é isso. Eu ia te perguntar, Bia, se nesse sistema de homeschooling existe uma previsão de utilização, por exemplo, de material didático que tenha ligação com vídeo ou algo assim. Eu sinceramente, sim, não conheço.
Existem hoje na Ásia, na América, existem plataformas próprias para homeschooling, mas assim, eu não vou entrar nesse mérito, mas o Brasil não está pronto para homeschooling, né? Você tem que pensar que as crianças têm que lanchar na escola às vezes, que os pais de muitas crianças da rede pública não têm nível de formação escolar para poder auxiliar no homeschooling. A história aqui no Brasil é outra. A gente teria que... acho que o homeschooling funciona aqui para as classes mais altas, né? Mas a gente não tem um mínimo de igualdade social para falar em homeschooling para todo mundo, né? Agora... é importante a gente entender o que a gente vai fazer com as crianças de baixa renda, de escolas públicas, para que o ensino chegue a elas. Eu acho que deveria haver até uma participação das TVs abertas para, de repente, fazer uma seleção de bons conteúdos de professores, tipo de matemática, de estudos sociais, enfim, para fazer uma compilação de bons feitos e colocar à disposição dessas crianças. É muito complexo, tem que haver muita vontade para que isso aconteça, né? Vontade política.
Vontade política, abertura, e eu acho que está nos faltando um debate mais amplo a respeito desse tema. Está certo que até a semana passada a gente tinha um ministro da Educação que não era dado a esse tipo de discussão, de debate, aliás, ele estava...
Parece que melhoramos, né, Cacá?
Foi o que eu falei aqui no início do programa. Parece, vamos ver, vamos torcer para a gente melhorar. Ninguém, obviamente, gostaria de ter a repetição dos dois últimos ministros da Educação que nós tivemos novamente. Ninguém deseja isso, tomara que a gente tenha melhorado. Mas me parece isso que você acabou de citar... está faltando mesmo um debate maior. É lógico que a gente compreende que o momento é muito complicado, até porque nessa situação que a gente está vivendo, as questões relacionadas à saúde, elas são anteriores na hierarquia dos temas à educação, porque a educação, se Deus quiser, se as coisas se aprumarem, nós teremos tempo até para recuperar. Uhum. Mas vai haver um momento em que a gente vai ter de discutir o conteúdo que foi passado, aquilo que foi aprendido e por aí afora.
Sim, é verdade. E a gente espera que esse momento chegue logo. Chegue logo, porque país nenhum cresce sem educação.